Vamos começar o Perito Design, tá bom? Então, o Sandro chama então. Aqui, é Perito Design, vamos começar. Eu queria falar um chat que eu ouvi essa semana de um pasuk que fizemos semana passada. Um chat assim mais... Vemos que o pasuk falou em Kohelet, em Perek Hei, falou sobre uma Melech assim, na semana passada. Metukash Nat Aude. Lembra? É mais doce. Deixa eu ver. Aqui. Olha no peito. Yudadas. Perikhei Pasuk Yudadas. Pasuk fala assim. Metukash Nat Aude. É doce o sono do empregado. Na semana passada. Imat Vim Harbe Yohel. Se ele come um pouco mais, um pouco menos, mas ele dorme sossegado. Vasavá Leashir Enenu Meniach Lolishon. E a riqueza do rico não deixa ele dormir. Então, chata pachuz no pachuz, como falamos semana passada, né? Que o pobre, que o empregado, pelo menos ele dorme sossegado, tem um pouco menos, mas olha, mas o rico, não vê que ele tem mais, mas ele não consegue dormir, porque não pela preocupação dele. Então, alguém me falou essa semana, um chato, que estava sofrendo assim, uma coisa diferente. Que, o empregado, a priori, poderia dormir sossegado, porque ele não tem preocupação. Porque ele não dorme sossegado, o pobre empregado. Ele não dorme sossegado por causa da riqueza do rico. O que dói para ele sempre é a riqueza do rico. Não, não, não. Porque ele sim. Então ele falou para mim que uma vez um cara falou uma vez o que o pobre ele faz com os últimos, última fruta dele, que ele faz. Ele compra uma tenente, ele faz as contas de dinheiro, tem o amigo dele. Quer dizer... Tá bom. Vamos lá. Perigzaim, Pasuk Alas. Todos têm... Aqui ele traz aqui algumas coisas, comparando coisas boas, dos dois lados, mas fica melhor do que a outra. Então, todos têm Mishem Mentou. Então existe Shem en Tov, então óleo bom, né? E existe Shem Tov. Shem Tov, Tov Shem, Shem en Tov, então Shem Tov é, no Zohar Shem, é chamado uma pessoa que ela, a vida dela, ela só fez coisas boas, né? Fez atos bons e fez coisas boas, e por isso ela tem um bom nome na praça. Não quer dizer bom nome, não é o bom nome que é a vantagem aqui, certo? Sim, o que causou o bom nome. Uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, íntegra, acho que se fala, né? Então, uma pessoa que ela tem Shem Tov, que ela é uma pessoa boa, atos bons, honesta, é mais do que Shem Tov. É melhor do que Shem Tov. Por quê? Então, o Midrash traz um monte de vantagem. Fala assim, Shem Tov custa dinheiro. Para ter um Shem Tov, tem que pagar dinheiro. Shem Tov não custa dinheiro. Se a pessoa ela é honesta, ela é boa, ela tem Shem Tov. Shem Tov, fala o Midrash, vai para o mundo inteiro ouve, ah, aquela pessoa, né, o nome dela vai para muito longe. Pessoa honesta, uma pessoa boa. Shem Tov, o cheiro de Shem Tov é só ao redor de Shem Tov. Então o Shem Tov, o nome bom de uma pessoa, honestidade e tudo, é mais do que Shem Tov. E fala sobre uma Melech, veioi mamoves, veioi mivolvei. Que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Bom, já falei isso em cima, mas sabia que a minha também sim. Né? Então o Midrash ele explica aqui, por que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Fala o Midrash. Uma pessoa nasce, quem sabe como vai ser a vida dela. É um perigo. Ou sim, ou ela vai ser uma pessoa honesta, vai dar tudo certo, quer dizer, vai no caminho certo ou não. É, tem os dois lados, né? Quando a pessoa morreu, e essa pessoa que tem um Shem Tov, ela morreu, então ela está muito mais calma. Passou a vida dela, viveu 100 anos, e Baruch Hashem, né? Ela fez tudo certo, não caiu, não foi no lugar, no caminho errado. Então é mais calmo. Então por isso, assim fala o Midrash, Yema Moves, o dia da morte, para essa pessoa, claro, para essa pessoa que tem o Shem Tov, fala o Midrash, é muito mais calmo, mais sossegado do que o dia do nascimento dela. E o Midrash, ele traz um exemplo, como sempre, para entender as coisas melhor. Fala o Midrash, que uma vez tinha um porto de navios, então estava saindo um navio para o mar, e outro navio estava chegando. Aqueles que estavam chegando na terra, estavam tristes, porque então já acabou a viagem, acabou o passeio, né, chegando na terra. Aqueles estavam indo, viajando com o navio, estavam todos felizes, contentes, né, que estão viajando. Tinha lá uma pessoa inteligente e falou para as pessoas, mas está tudo errado aqui, tem que ser ao contrário. Aqueles que estão viajando, ficam preocupados, quem sabe se vai dar certo, Deus me livre, aconteceu nada de errado, um acidente com o navio, né, etc. Então tem que estar preocupado. Aqueles que estão voltando para a Terra, eles têm que estar calmos. Olha o Hashem, passou tudo certo, né? A viagem não aconteceu nada de errado. Então fala me dá a mesma coisa, é uma viagem, a nossa viagem. A gente vem para esse mundo, né? É uma viagem de 100 anos, né? Então quem veio agora para a viagem tem que estar preocupado. Quem sabe como se vai dar certo essa viagem, né? E aquele que morreu, pronto, deu certo. Aquele que morreu com Shem Tov. Vocês sabem, eu acho que eu falei para vocês uma vez, para vocês, ou na cita tem, mas... Os Zofoshim, eles perguntam, quando Hashem criou o homem, em todo lugar, a criação do mundo, está escrito, Vayara Elekim Kitoi. Vayara Elekim Kitoi. Hashem viu que é bom. Tudo que Hashem criou nesse mundo, a Torá fala que Hashem viu que é bom. A única coisa que não está escrito isso é sobre o homem. Quando Hashem criou o homem, não está escrito Vayara Elekim Kitoi. Então é incrível. Bem, o homem, que é o objetivo do mundo, que é, todo mundo foi criado por causa do homem, e Hashem não foi bom. Então eles perguntam, um dia achei que eu tenho fumaça aí. Então, uma das respostas mais simples, mais verdadeiras para essa pergunta é simples. Como dá para falar sobre o homem que é bom? Hashem criou o homem. Pode dar certo o homem, pode não dar certo. Você não pode escrever ali quem quitou. O homem depende, vamos ver. Se ele fazer as coisas boas como tem que fazer, então vai, então é bom. Se não, então não é bom, certo? Não dá para falar aqui então. Opa. Então se for dar um chiu pra gente, se vê, talvez, se vê, se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. Muito bem. Então por isso, o dia da morte, fala o Shlomo HaMelech, é mais calmo, mais sossegado que o dia de que nasceu. Muito bem. Está tudo bem. Quero tentar ir para frente. Todo a leche del beta evel, mina leche del beta mishte. Falou sobre uma melech, uma coisa interessante. A gente às vezes vai em beta evel, quer dizer, lugares de luto, Menachem Avelim, Levayot, né, etc. E a gente vai às vezes em festas, tem bar mitzvah, tem chatunot, tem Baruch Hashem festas. Então se eu tenho, agora, hoje, no mesmo horário, dois episódios, duas coisas, ou Menachem Avelim, bom dia. Ou no Nachem Avelim, ou no Bar Mitzvah, la Havdi, quem? Então aqui eu faço, famoso, esse passo, que é melhor ir para Beit HaEvel, é melhor ir no Nachem Avelim do que ir no Beit HaMishpeh. Certo? Por quê? Por que é melhor ir no Beit HaAvelim do que Beit HaMishpeh? Então fala Shlomo HaMelech, Bacheiro Sof Oladam, porque o Beit HaAvelim é o fim de todo mundo. Todo mundo vai chegar para esse fim. Vahai Benedibon. E o vivo ele vai começar a refletir sobre isso. Então, prestem atenção, aqui é muito importante o que a pastor quer falar para a gente. De novo, aqui se trata de duas coisas boas, certo? Em uma festa, numa mitzvah, numa katuná, é uma mitzvah também, e é bom também para a pessoa estar alegre, é bom para a pessoa. Eu falei para vocês, as comparações aqui são de duas coisas boas, o que, que é melhor? O Beit HaMishpeh é bom, mas Beit HaEvel é melhor. Por que é melhor? E mais ainda, tem explicação aqui. O professor fala por que é melhor Beit HaEvel, porque a pessoa chega num lugar de Nachem Avelim, ela começa a pensar, ai, eu vou morrer. A pessoa morre, eu estou vendo agora, começa a pensar, isso é bom para a pessoa, pensar da morte dela. Mas a pergunta é, tem duas perguntas aqui. Número um, toda pessoa sabe que ela vai morrer, se pensa que ela vai no Beit HaEvel. Tem uma pessoa que ela imagina que ela não vai morrer, o que muda que ela vai no Beit HaEvel? E também, acho que perguntei para vocês uma vez, essa pergunta, uma vez eu vi isso, uma coisa muito forte, muito verdadeira. Alguém que vai no casamento, por exemplo, também ela pode chegar à conclusão que a pessoa vai morrer um dia. Porque se casa, para que se casa? Para ter filhos, e depois para deixar alguém nesse mundo, para depois quando a pessoa morrer, ter filhos. Porque das gerações vão, né? Então no casamento também dá para chegar à conclusão que a pessoa vai morrer. Então por que é melhor ir na Rema Avelim num casamento? Então falam os farim o seguinte, é verdade, num casamento a pessoa pode chegar à conclusão que ela vai morrer. A diferença é essa, num casamento tem muitas outras coisas também. Tem comida, tem música, tem dança, tem muita coisa. Então a pessoa não chega à conclusão que ela vai morrer. Ela está outras coisas. Quando a pessoa vai na Rema Avelim, ela vai no enterro, não tem nada. Não tem comida, não tem dança, não tem nada. O que tem lá? homem morto, que estão enterrando, outro na cama de uma pessoa que é filho do morto. Então é impossível que ela não chegue a começar a refletir sobre isso. E também, Paulo Lefkhaim Shmulevitz, isso eu acho que é muito importante frisar aqui, ele fala que nós falamos, é verdade que toda pessoa, ela sabe que ela vai morrer, mas não adianta. O coração da pessoa está fechado. A pessoa sabe na cabeça dela. Mas chega na hora, na vida dela, a pessoa acaba esquecendo o coração. Fala o Shlomo HaMelech, Achai tem libo. E libo. A pessoa tem que, isso fala no Palermo Sala, é importante vocês saberem que toda pessoa é bom, ela tentar, como se fala isso, no Tziur, no Rush. A pessoa tentar, não só que ela sabe, ela vê isso na prática. Então, se eu vou na Chema Velim, eu vou numa levaiá de uma pessoa, é claro que eu sei que as pessoas morrem, mas eu estou vendo isso com meus olhos, eu estou vendo que esse meu amigo faleceu, eu estou vendo que esse meu amigo está sentado Shivá pelo pai dele. É diferente, isso masfia mais sobre a pessoa. Por isso, vai na Chema Velim, falou sobre uma maneira que você vai chegar a conclusões fortes para vocês. E é verdade, você sabe disso, né? Todo mundo que vai na Chema Velim, ou vai no hospital, Deus me visitar uma pessoa doente, ele sai desse hospital, na Chema Velim, não precisa almoçar esse dia. Isso foi o almoçar dele, certo? Vai em festa, também poderia chegar a conclusões, mas não chega, né? Tá com tanta coisa boa lá na festa que não chega. Então falou Shlomo HaMelech, é melhor ir nesses lugares para chegar às conclusões certas. Interessante. No coração dele. Não chega que ele sabe, ele tem que estar no coração dele.
O coração,
através de ver, vai entrar isso no coração, entende? Quando a pessoa ela vê isso, o rush entra no coração. Muito bem, próximo passuk, passuk Gimel. Tokav Mitzchok. Então aqui tem alguns chatim no Midrash, como sempre nos Mefarshim, né? Um chat é que é continuação. É melhor tristeza do que alegria. Kiberoa panim e tablet. O que quer dizer isso? Você está explicando. Como que é melhor ir? Na Chema Velim do que num casamento, a pessoa tem que estar alegre. Falou Shlomo HaMelech, então, às vezes é bom que a pessoa vai nesses lugares, que é triste, do que em lugares alegres, que beroá panim e tavle, porque através disso ela vai melhorar, vai influenciar o coração dela, ela vai fazer chuva. Assim falam alguns no Koshim Shato Fatu. Mas o Midrash, ele fala diferente, pessoal, é importante para a paz aqui ouvir o que o Midrash fala. O Midrash fala que o Fatu se trata aqui sobre Chinuch. E fala o Midrash. Às vezes é melhor que o pai seja severo com o filho do que ele ria com o filho. Tocar é o pai com o filho. Mitzchó, que berou a panim, que às vezes fazendo uma cara feia para o filho, e tablê vai fazer bem para o filho, para o coração do filho. Fala o Shlomo HaMelech, falou, vocês sabem que Davi HaMelech tinha dois filhos que não eram tão bons. Falou o Shlomo HaMelech, fala o Midrash, que se Davi HaMelech, meu pai, fosse mais severo com esses dois filhos dele, se fosse mais seguro, eles não sairiam como eles saíram, né? A Shalom e Amnon. Isso que eles não, meu pai deixou, ele não chamou atenção, não foi severo, causou que esses dois filhos não foram no caminho certo. Então isso falou Shlomo HaMelech, é melhor tocar, ser severo mesmo com o filho, mostrar que está severo, do que ficar brincando o tempo todo com ele. É claro, pessoal, tem que saber quando, tem que saber como também, né? Isso é uma coisa que cada um é pessoal. Tem vezes que não adianta você ficar em casa com o filho, se você fala feio com o filho, ele se revolta com você, mas às vezes tem que mostrar, sem, o filho não perceber, Deus me livre, que você não gosta dele, você adora ele, mas mostrar que está muito sentido que ele fez uma coisa dessas, né? Ele tem que saber que é errado isso, né? E se falou Shlomo HaMelech, cada coisa no seu tempo, né? Tem que saber, cada, isso é em geral que ele fala Shlomo HaMelech. Muito bem, continuando o passo, Lev Chachamim Bebai Eben. Continuação de cima. O coração dos Chachamim está no Beit HaEvel. É interessante. Até parece um pouco negativo, mas assim fala Shlomo HaMelech, que os Chachamim sempre pensam, eles não precisam ir na Chema Avelim para lembrar da morte deles. Eles sempre estão com a cabeça na morte deles. Os Chachamim sempre ficam pensando, ah, eu vou morrer daqui a pouco, eu vou morrer um dia, tenho que aproveitar. Então, isso, o coração do Chachamim está no Beit HaEvel. Velet Silim Beveit Simcha. E o coração dos Silim, dos bobos, é Beveit Simcha. Eles estão curtindo sempre, os bobos. Eles não querem pensar na morte. Estamos vivos agora, vamos curtir a vida, vamos alegrias, em festas. Não se preocupam que um dia vai chegar o dia da morte. Os Chachamim são diferentes. Como falamos já uma vez, pessoal, que parece negativo, né? Parece um pouco assim, que pensar na morte o tempo todo. Mas não é. Quem se lembra, nós falamos uma vez que a pessoa que ela sabe a meta, ela fica lembrando o tempo todo a meta dela na vida, que ela vai morrer um dia, não adianta, vai chegar um dia que ela vai morrer, a vida dela muda, ela tem mais conteúdo, a vida, ela pensa mais sério na vida. Então não é ao contrário. Lembra que nós falamos que uma vez, não sei se você disse, eu vi uma vez em Yerushalayim, tem um chá que falam, eu vi lá em Yerushalayim esse chá, que nos casamentos, a Gemara traz, nos casamentos, se cantava uma música, Vai Lom de Misnon, se cantava a música, Oi a gente vai morrer, Oi a gente vai morrer, também a Hatam Vekalá. Então perguntam, os Balei Mussar, não existe um jeito melhor de também a Hatam Vekalá do que lembrar a morte? Então uma das respostas, se não me engano, é que não, em Simcha Katarat Afsekot, ao contrário, se a pessoa ela sabe a meta, é maior Simcha para a pessoa. A pessoa que ela não sabe o que ela tem que fazer na vida, ela pensa, se engana, que ela vai viver para sempre, etc. Isso não é uma simcha, isso é ilusão, isso é coisa que... A pessoa que ela sabe, não, eu vou morrer, e essa é a minha vida para viver. Eu tenho que fazer, é motivo para estar feliz. Ela sabe qual que é a meta dela. Então assim que se alegrava no casamento. Aqui também, o Mamere falou, os hachamim, eles pensam no dia da morte deles sempre. Eles sabem que eles vão morrer um dia, né? Sim.
Acho que o
Mamere
fala
assim,
que ao contrário,
morrendo
eu não curti a vida.
Não, ele fala, ele é verdade, vocês também lembram da morte. Assim falou, o Rafet Chaim fala isso. O Rafet Chaim fala, a parasha passada. O Rafet Chaim, ele fala que Esav falou, para que precisa da Bechorá? Eu vou morrer de qualquer jeito, para que Bechorá para mim? Você pergunta ao Rafet Chaim, a Gemara fala que lembrar o dia da morte é motivo para fazer mitzvot. Ao contrário, para Esav foi um motivo para não, ao contrário. Fala o Rafet Chaim, na verdade é para os dois esse motivo. A pessoa tem que saber qual que é o objetivo dela nessa vida. Tem pessoas que elas acham que o objetivo na vida é curtir a vida. Não tem um objetivo mais profundo, mais elevado, é curtir a vida. Se esse é o objetivo, então o dia da morte é motivo para ele mais curtir mais. Eu vou morrer, tenho que aproveitar, curtir essa vida. Mas as pessoas que elas acreditam que tem algum objetivo mais profundo, então o dia da morte é motivo para ela sentir, não, tem que aproveitar melhor para chegar nesse objetivo. Então cada um, é verdade, o dia da morte para cada um é diferente.
Ao contrário. Quer dizer, a pessoa que curte a vida, o dia da morte é pior que o dia do nascimento.
É verdade, é claro.
Por outro lado, me parece, mesmo assim, fazer o seguinte, se o caminho pensa na morte, eles vão se preocupar com o respondo que eles vão fazer para eles,
okay.
E aí eles vão se preocupar em melhorar em vez de fazer uma sintonia interna. O que, ao contrário daquele que pensa que está com alegria, ele está distante.
É
distante do respondo, distante do respondo, então ele não vai se preocupar com isso.
É verdade, está certo. Muito bem. Pasuk Hei, fala Shlomo HaMelech. Tov Nishmoa Garat Chacham. Então aqui, de novo, estamos comparando duas coisas. Hoje à noite, por exemplo, nós temos um concerto, vamos supor, de um cantor muito bonito, fala Shlomo HaMelech, e temos um shiur de um rabino. Fala Shlomo HaMelech, todo Shmo Agarat Chacham. É melhor você ir no shiur e ouvir um grito do Chacham, os berros do Chacham e as críticas do Chacham, porque você vai ouvir um concerto de música. E de novo, mesmo que música é uma coisa boa, a música faz a pessoa assim calma, não é uma coisa mal música, certo? Mas se tem um shiur, é melhor você ouvir o shiur, vai fazer melhor para você o shiur do que as canções. Por quê? Porque kol asirim takat asir ken tzichot asir vedam zeheve. Fala Shlomo HaMelech que ele compara assim, os bobos, quando eles cantam ou falam alguma coisa, ele compara como, ele fala assim, assim que o Midrash explica o Pasuk, ele fala assim, existe quando você está cozinhando uma coisa com madeira embaixo no fogo, a madeira boa não faz barulho, assim que está escrito no Midrash, não me perguntam na prática, tá bom, mas assim que ele fala, madeira boa não faz barulho, queima bem, eu me lembro que na, faz sim, instala, fica instalando, mas então, o Midrash fala assim, que a madeira mal, tem madeira que não é tão boa assim, que ela faz muito barulho e não queima bem. Sim, fala o Midrash. A madeira boa não faz, talvez não faz tanto barulho, tá bom? E ela queima bem. Então fala para uma amélia, isso que os bobos ficam falando, é como se fosse aquela madeira mal que faz muito barulho mas não tem nada, não é boa a madeira. Os bobos, o que você ouve de bobo, quer dizer, não coisas de conteúdo, parece ser coisas boas, mas não é coisa boa. Então, em vez de você ir ouvir o shiur, você vai lá ouvir música, não tem nada de conteúdo, nada, então não vale a pena. Vegamos e rever também é bobeira isso daqui, certo? Então, então não vale a pena. Que a Oshek e Rolel Chacham viabede três mataná. Isso é muito importante também saber. Explica os Mephoshim Shaf no Pasuk. Que saiba que mesmo um Chacham, se ele vai atrás dessas coisas, ele pode perder a Chokhmah dele. Ele pode ser um Chacham, mas se ele vai atrás música ou coisas bobas, coisas sem conteúdo, ele pode ser que ele vai ser levado por isso e perder a Chokhmah dele. Viabed et lev matana. Matana quer dizer o presente que Hashem deu para ele, que a Chokhmah que ele tem, ele pode perder indo atrás de coisas que não tem conteúdo. Continua Shlomo HaMelech falando, Tov achrit davar mireshito. E aqui, como sempre, também tem dois chatinhos no passo, certo? O primeiro chat é que nunca você não pode... Desculpa, fala, Zé.
O não pode de música.
Então, de novo, tá vendo, Jack? Nós entramos numa noite que tem os dois. Numa noite que tem só música, pode ouvir a música, certo? Na noite que tem ou o shiur ou a música, você vai no shiur. Jack, a regra... Pegou agora. Não, Jack, o negócio é o seguinte, ele está falando aqui tudo a mais. Que a pessoa precisa, um pouco de música, todo mundo precisa. Um pouco de comida, um pouco de calma, um pouco de... Todo mundo precisa. Tudo que é a mais do que precisa, ele está pensando, você entende? Não precisa. A mais é demais. Claro, precisa, precisa. Muito bem, vamos continuar. Toba Hinda Vamireshito. Quer dizer o seguinte, Shada Pashu falam assim, nunca você não pode julgar uma coisa pelo começo da coisa. Qualquer coisa que seja, seja um negócio, seja uma yeshiva, seja um homem, seja uma criança. Ah, tá ótimo, então tá ótimo. Não. Tem que esperar ver o fim da coisa. No começo pode ser que, não é, que tá bom, mas tem que ver o fim como que vai ser. Então, Toba Hinda Vamireshito, quer dizer, se você quer julgar uma coisa, espera até o fim e vê, pode julgar, e não no comecinho ainda. Mas tem um outro chat que falam aqui, que pode ser que contradiz até um pouquinho, mas não precisa ser contradição. Que falam o seguinte, uma coisa que saiu bem, tem que ser que no começo também foi bem. Se no começo não foi bem, não pode ser que no fim foi bem. Quer dizer, toda coisa boa tem que ter uma raiz boa. Vocês vão ver às vezes, tem pessoas, né, que estão fazendo tshuva, que estão bem, né, às vezes os pais são religiosos, os filhos são sim, sempre tem uma raiz para isso. Sempre, o Ravonis sempre falava, né, que alguma avó, uma bisavó, rezou na Shabbat, na Zakat Nerot, e ela conseguiu fazer que o neto e o bisneto voltam. Vocês vão perceber isso, muitas vezes, tudo tem uma raiz que puxa. Tudo, se o fim é bom, é porque o começo também foi bom. Isso falou Shlomo HaMelech, Tova Hridavar Mireshito. Se o fim está bom, é porque Mireshito, porque o começo também foi bom. Tem alguma raiz aqui. Não pode ser que o começo não foi bom e o fim foi bom. Isso não pode ter. Tem que ter alguma raiz no começo aqui. Assim falamos no Foshim Chata aqui. Tem histórias na Gemara também, eu não quero agora incumpridar, mas Elisha Benavuia, quem sabe, ele saiu do caminho, era um Tana muito grande, ele saiu do caminho. Ele virou uma picoira. Você deve ter ouvido, né? A Gemara fala que era um Tana muito grande. E ele ficou a picoira. Por quê? Fala a Gemara em Kiddushin. Porque ele viu uma vez uma pessoa subindo as escadas, fazendo uma mitzvah, e ele caiu da escada e morreu. Então ele falou assim, mas como assim? Ele foi fazer uma mitzvah, era a mitzvah de Kibudav, se não me engano, em Shiluach HaKan. Que a Torá falou que quem faz essa mitzvah vai viver para sempre. E ele caiu e morreu agora, então está tudo errado, e ele saiu para o caminho errado, assim está escrito. E a Gemara pergunta, mas como pode ser mesmo? Ele tem razão. Não, então, é uma pergunta, como pode ser? Antes disso, Então fala a Gemara que, isso que a Torá fala que vai viver para sempre, que ele vai no Lamabá, não nesse mundo. Tudo bem. Mas fala o Yerushalmi, que se for trás, que esse Elisha Benavuia, já no começo da vida dele, tinha uma coisa errada, que por isso que no fim ele saiu da vida. Que é uma pessoa, assim fala o Yerushalmi, uma pessoa que ela nasceu 100%, tudo 100%, nenhum defeito não tem no começo, nos pais, nele, não pode ser que ele vai sair para o caminho errado. Tem que ser que no começo, na raiz, tinha uma coisa errada, que agora só no fim saiu assim. Se mostrou isso. Muito bem. Continuando o Pasuk. Tov Erech Ruach Migvah Ruach. Aqui fala-se uma mesma coisa óbvia, né? Que é muito melhor a pessoa ter paciência. Sablanut se fala em hebraico isso, tá bom? Migvah Ruach, do que ela ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa sem paciência, e pronto, e que ela diz tem que ser feito. É melhor ser uma pessoa com Sablanut. E o Midrash tem muitas histórias. Vocês conhecem de Shammai, de Hillel, e outros Tanaim também. Bom, já falamos sobre isso no Midrash de Sharim, eu quero continuar um pouquinho. Não fica rápido aborrecido. A midá de Kass, para vocês saberem, pela Agmará, é uma das midot piores que tem na pessoa. A pessoa se aborrecer rápido. Não pode se aborrecer. Que Kass, Bechek, Tzilim, Yanuach. Aborrecimento fica no colo das pessoas bobas. A pessoa inteligente não se aborrece. Não sei se vocês perceberam, tem um diuk na Parashata Shavua, incrível, que no sábado de Kelo Medayek, sobre cá. Quem se lembra da Parashat Shavuah? Lavan fez com Jacob uma coisa incrível. Jacob Avinu combinou com Lavan, bem claro, deixou bem claro que ele está trabalhando 7 anos por Rachel. Bem claro, falou Rachel, falou a filha menor, quer dizer, não podia ficar mais claro. Chega Lavan, cara de pau, coloca Leá lá em vez de Rachel. Eu acho que nós todos, né, no mínimo que nós estivéssemos no lugar de Jacob Avinu, o que nós faríamos? No mínimo um pontapé em Lavan, certo? No mínimo, tá bom? Mas muito mais do que isso também. 7 anos, o cara trabalhou por Rachel, e vem Lavan e engana ele desse jeito, faz ele de bobo desse jeito. Fala a Torá, que Jacob Avinu falou para ele, o que você fez para mim? Não se faz isso. Não está escrito na Torá, vai har af Jacob. Não está escrito na Torá que Jacob se aborreceu. Não, ele chamou a atenção dele. Olha, assim para falar assim, não se faz isso, certo? Vamos lá. Eu tenho que chamar a atenção, fez uma coisa errada, chamou a atenção de você. Mas não com aborrecimento. Quando está assim escrito na Torá, vai errar a Jacob, fala o Saba de Kerem. Quando Rachel veio para Jacob a vida e falou para ele, quando você não me dá filhos, senão eu vou morrer. Falou Jacob a vida para Rachel, o que? Eu te dou filhos? Ataca pelo Kimanochi? Aqui fala a Torá, vai errar a Jacob, Jacob se aborreceu. Isso foi o motivo para ele se aborrecer. Ele achou errado a forma que Rachel falou. Você me dá filhos, ok? Nós somos filhos, nós seres humanos. A gente que dá os filhos, não nós. Ele se aborreceu com Rachel, que ela falou desse jeito. Mas por isso que Lavan enganou ele de 7 anos, não se aborreceu. É, a Fisnep não pode estar da casa. Meu Deus, se foi a nada.
Você sabia que tem quatro mulheres?
E sabia que tinha dois filhos? Mas eu não sei. Entendo que você perguntando, mas eu não sei. Ele vai ter 4 mulheres, tem que ser desse jeito, tem que trabalhar tantos anos pelas 4 mulheres? E olha, tá bom. Não, mas Arnaldo, ele se sentiu enganado, ele se sentiu muito feio, ele trabalhou 7 anos por Rachel, tá bom que eu vou casar com mais mulheres, é verdade. Mas eu trabalho agora 7 anos por Rachel, ainda continua sendo muito, muito uma enganação, muito, muito chata, Arnaldo, entende? O cara trabalha 7 anos por essa esposa, tá bom que vai ter outras esposas também, mas esse... Ele não trabalharia talvez 7 anos por outra esposa, entende? Por essa mulher ele aceitou trabalhar 7 anos. E chega o cara e ele... É difícil. Eu me lembro que o Rashach, ele falou uma vez uma sikhá, nessa paraxá, se não me engano foi isso. Ele falou uma vez uma sikhá, sabe que tem uma pergunta, por que não está escrito na Torá Midot? Midot, está escrito na Torá. Sim, é isso. A Torá não serve que tem que ter, não pode ter casa, tem que ser humilde. A Torá não escreve tudo isso. Então, Rashach, ele falou assim, para dentro de uma sikhá. Ele ouviu uma pergunta, é verdade que a pergunta, o aluno do Arim faz essa pergunta, tá? O Chaim Vital. Então, Rashach falou, eu vi uma pergunta uma vez, por que não tem na Torá Midot? Ele falou em Yiddish, ele falou, não tem Midot na Torá? Ele falou assim, se for Midot, está cheio de Midot na Torá. E ele falou essa história aqui, imagina só, Jacob Avinu, depois de 7 anos trabalhar com uma mulher, enganaram ele, e a Torá não escreve Haraf Jacob. Isso não é uma lição de Midot? Isso é claro que é uma lição de Midot, porque ele está cheio de Midot. Muito bem. Kichas, Rech, Tzilim, Yanua, falam no pochinho assim. As pessoas inteligentes, às vezes, se aborrecem também. Não falo que não, mas é muito rápido. Aborrecem e se acalmam. Vai bem rápido. Mas os bobos, Rech, Tzilim, Yanua, o caso fica no colo deles. Eles ficam aborrecidos muito tempo. Muito bem. Ao tomar... Pasuk Yud, fala Shlomo HaMelech. Al tomar, me haya sheyamim arishonim hayu tovim eile. Ki lo mechokhma sha'alta ezeh. Muito interessante aqui. Aqui o Ravolvo, ele fala chato esse passuco, vale a pena vocês ouvirem. O Ravolvo, ele fala que muitas pessoas, eles falam assim, ai, se eu vivesse naquela era do meu avô, naquele rabino lá, seria completamente diferente. É muito melhor, hoje em dia, é muito mais difícil isso, muito mais difícil aquilo. Então ele sempre fica limpando, falando que não, isso que ele está assim é por causa do tempo que ele está vivendo. Se ele vivesse num outro tempo, um tempo melhor, com menos injustiça, com mais sidolim, mais tzadikim, né? A gente, muitos falam assim, eu também penso às vezes assim, se eu vivesse no tempo do Chofetz Chaim, se eu conhecesse o Chofetz Chaim, eu seria completamente diferente, né? Mas falo, eu falo sobre uma maneira, certo? Que esse argumento é um argumento bobo, que não é nenhuma Chokhmá esse argumento, por que não? Explico a Volvo o seguinte, toda pessoa, para ela saber, não é por acaso, isso é muito importante saber isso, não por acaso nós nascemos no ano 2000, né, nessa nossa geração, não por acaso aqui no Brasil, não por acaso aqui em São Paulo, tudo, toda pessoa, o seu lugar, o seu tempo que ela nasceu, é porque ela, tudo faz parte da formação dela. Hashem quis que ela esteja no Brasil, esteja em São Paulo, esteja na era 2000, né, no ano 2000, e aí que a tua formação está. Não é que não, tá bom, eu nasci agora, mas se eu nascesse seria muito melhor. Não! Mesmo que a gente não entende por quê, não entendemos sempre por quê, né? Mas saiba, falou a Volvo, que toda pessoa, a formação dela é dependente do tempo que ela está e do lugar que ela está. Então não adianta ela falar, não, eu seria muito melhor. Não, não, achando que é que você lê, isso é para você, esse é o tempo ideal para você viver, com os ensinos, é claro, certo? E o lugar ideal também. Então não adianta você falar, não, não, esse é o seu tempo. Assim falou a Volvo, importante a pessoa saber isso, acreditar nisso, certo? Não me chocma, chalta até. Que foi? Se a senhora fala, onde a senhora fala?
Mas eu não.
Se eu tenho.
Não, isso está. Já está no tempo dele.
Sim.
A gente aprende aí que cada um.
Dá para aprender, não é por acho, é verdade. É verdade. Mas a senhora não fala, não é por acho, é. Para a geração dele.
A geração dele era fácil.
É verdade, é verdade. É. Tudo mais ou menos. Muito bem. Continua falando, Shomá Melek, Tová, Chokma. Aqui tem alguns chatim também nos Forshim, mas um dos chatim que é o seguinte, existe, tem dois chatim, vamos falar, um chat assim, existe chokmot que a pessoa descobre uma chokmah nova, existe chokmah que já é velha, já é antepassado, já é do avô, bisavô, né? Tová chokmah im nachla, é melhor uma chokmah já velha do que uma coisa nova. Uma coisa nova, quem sabe se é verdade, não é verdade, pode ser que vão destruir na próxima geração isso, nunca se sabe. Uma coisa que as gerações e gerações, certeza que é verdade. Tantas gerações passou e não foi destruído, certo? Todo mundo aceitou, então é sinal que é verdade. Tová chokmá im nachlá. Nachlá quer dizer herança, né? Uma chokmá de herança, que já vem dos pais, avós, bisavós, é melhor do que uma chokmá nova. Também falam no Forshim, pessoal, muito importante vocês saberem também, é uma coisa importante para a gente. Fala um pouquinho, que o Shlomo Melech quer falar o seguinte, Torá é muito importante, mas também tem que ter Nachlá, Nachlá tem que ter Mestorá, fala o Shlomo Melech. Isso é muito importante saber. A pessoa tem que ter uma Mestorá, mas ele tem que ter coisas novas, se sai para ela da Torá, sim, fazer uma coisa nova. Eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, isso foi uma lição de vida para mim. Eu estava indo Shalai uma vez, e eu comecei a pensar, por que Mishloach Manot, tem que dar Purim, né? Mishloach Manot. Eu comecei a pensar, mas minha esposa também tem que dar Mishloach Manot, minha esposa, não só eu. E mesmo que nós somos um casal, uma família, mas talvez ela também tem que dar para as amigas dela, não sei. E eu vi no Alahá que talvez tenha um lado para isso, né? Sei. Eu fui perguntar para um rabino lá, o meu rabino que me respondia as Alahot. Então ele me falou assim, Yisroel Ahar, não, Yisroel Ahar, seu pai é Shomer Torah em Mitzvot, você sabe, é. Tua mãe deu separadamente Mishloach Manot? Falei, não. Não mudava todo mundo junto, a família mudava Mishloach Manot. Então ele falou, então por que você quer mudar as coisas? Não muda as coisas. Seu pai fazia assim, faz como seu pai fazia. Eu nunca vou esquecer essa resposta, certo? E mesmo que tem lugares que eu vi que Machmirim, que a mulher está separada para as amigas dela, ele me falou isso. É muito, muito importante a mistura. O que nós vimos nossos pais? Não mudar as coisas, certo? Só para vocês saberem, tem uma chuva no Hatam Sofer, eu falei para vocês uma vez, que queria uma vez mudar, uma coisa nem dá para entender, mudar a Bimá do Beit HaKnesset, colocar um pouco mais para frente, ou um pouco mais para trás, mudar o lugar da Bimá. O Hatam Se fizeram uma pergunta para o Hatam Sofer, ele respondeu de jeito nenhum. Mas por que não? Qual o problema? Não, deixa a Bimá onde estava a Bimá. Não muda a coisa. Não muda a coisa. É muito importante, porque é importante, pessoal, vocês entendem por quê? Porque se começa a mudar um pouquinho, quem sabe aonde se chega. Os reformistas, para vocês saberem, começou faz 200 anos atrás, não começaram desse jeito. Para quem pensa que sim, está enganado. Quem sabe as histórias, eu li bastante sobre reformistas, neurólogos, porque foi na era do Hatam Sofer, do Aflá, começou esse tempo. Eles começaram mudando coisinhas pequenininhas, que a gente ia falar, deixa, fazer machloque por causa disso. Tiraram duas palavras aqui, duas palavras ali da Tfilá, mas que não eram atual, não era atual, de qualquer jeito, tiraram. E o Hatam Sofer, por incrível que pareça, fez uma guerra contra isso. Uma guerra, não pode. As pessoas não entenderam na hora, mas Rabino, boba, coisa boba, pequenininha, para fazer guerra por causa disso. Assim que eles começaram, olha onde eles estão hoje, os reformistas. Se a pessoa começa a mudar, então depois não tem fim. Se eu falo, a pessoa tem que ter a misturar. Não, assim foi e pronto. A gente recebeu assim dos nossos rabinos, nossos pais, e vamos continuar. Então mesmo que tenha Torá, falou Shlomo HaMelech, não chega a Torá, tem que ter misturar também. Não mudar as coisas, ter misturar como foi, continuar a ser. Tová Chokmá im Nachlá, com herança, com a misturar que nós temos. Beyotel, Eroé Hashemesh, falam, Eroé Hashemesh é pessoa. E para as pessoas também é importante isso. Eu não sei o que ele quer dizer com essas palavras a mais. Muito bem, continuando. Que Betzela Chokmá, Betzela Kesef. Fala Shlomo HaMelech, assim falam os Mefarshim, que a pessoa que tem Chokmá, ela tem dinheiro também. Não é só Chokmá. Chokmá vale dinheiro também. A pessoa que tem Chokmá, mesmo que ela não tem dinheiro na prática, ela tem sim dinheiro. Aqui o Midrash conta uma história muito bonita para mostrar que Chokmá vale dinheiro. O Midrash conta que Shimon ben Shetach vieram para ele, era um correio, vieram para Jerusalém 300 Nezirim. E Nezirim aqueles que falaram que não vão beber vinho, e eles tinham que trazer três corbanos. O Nazir tem que trazer três corbanos. Então vieram para Jerusalém para trazer 300 Nezirim, três corbanos, com 900 corbanos. Não tinham dinheiro para isso. Não tinham dinheiro. O que se faz? Tem 300 pessoas, né, que tem que trazer 3 corbanos cada uma, 900 corbanos. Não tem dinheiro para isso. Então, Shimon ben Shetach, ele começou, no Jerusalém, um Neder, pessoal, uma promessa. Dá para latir no Neder, dá para fazer um Petach e latir. Então ele começou a procurar cada Nazir. Talvez se você soubesse, existe um jeito como latir um Neder, você sabe, né? Promessa, o rabino pode tirar a promessa de você. Se você soubesse que ia acontecer isso, você ia fazer o Neder? Não, não ia fazer. Então, ele conseguiu tirar de 150 pessoas o Neziru, o Neder. Então já ganhou muito, né? Só sobrou outros 150, não conseguiu. Não achou nenhum argumento para tirar o Neziru. Sobrou 150. Foi Shimon ben Shetach para o Melech, Yana Yamelech, e falou assim: Yana Yamelech, eu tenho 300 Nezirim, tem que trazer Corbanô. Ele não tem dinheiro. 150 eu pago, 150 você paga. Então o Melech falou, tá bom, tá certo. E o Melech pagou 150 e foi resolvido. Depois, foram alguém com uma pessoa ruim, foi contar para o rei, rei, ele fez de novo, saiba. Porque ele não pagou 150, não. Ele resolveu de um outro modo. Então ele teve que fugir, e depois quando ele voltou, o rei perguntou para ele, como que você me enganou? Ele falou, não te enganei nada. Eu te falei assim, eu resolvo 150 e você resolve 150. Eu resolvi com Torá. Com a Rokumá que eu tiro 150. Eu tirei o Neziru. Você resolveu com dinheiro. Cada um resolve com o que ele tem. Certo? Fala-me, acho que quer dizer que você é a Rokumá, você é a Kesef. A pessoa que tem Rokumá é como se tem dinheiro. Ela pode resolver coisas como se fosse com dinheiro. E fala, Shlomo HaMelech, Vitron, Das, a Rokumá, Tchalei Balea. Fala, Shlomo HaMelech, que a pessoa que tem Chokmá, a Chokmá dá uma vida para a pessoa. Bom, isso não estou falar para vocês, certo? Mas quem conheceu a pessoa também deixa a família grande, Solim, a Chokmá dá vida para a pessoa. A pessoa, a vida dela é a Chokmá. E no Poshim ele fala muito forte, fala assim, dinheiro, às vezes, Deus me disse, né? Pode causar a morte da pessoa, certo? A Chokmá sempre só pode causar a vida da pessoa. A Chokmá só traz vida para a pessoa. Quanto mais Chokmá a pessoa tem, mais vida ela tem. Vamos continuar, eu quero continuar. Eu queria dar o seguinte, hoje, eu estou trazendo para Israel essa semana, quarta-feira, né? Então, estamos acabando isso agora, até as férias, o Shiurim, só agora, só em fevereiro, né? Tá certo? Eu queria terminar o Pérez, mas não vai dar. São pouquinho importantes para frisar, eu não quero estar passar por cima. Vamos mais um pouquinho, vamos, tá? E depois a gente pode chegar, se não acabar, pelo menos a maioria do Pérez. Eu falo de uma maneira com o seguinte: ei, esmaceia Eloquim. Olha só o que Hashem mandou você fazer. Olha a criação, tudo que milho rala daquele da xeristó. Fala sobre uma mulher, assim falou no Poshim Shah, com o Patu. A pessoa que ela viveu a vida dela, ela não consegue consertar depois. Chega no fim da vida dela, falamos sobre isso já uma vez. A frustração é grande. Não dá para consertar essa vida. Se ela errou nessa vida, está errado e acabou. Fala sobre uma mulher, Beyom Tová Reyei Bitó. O Beyom Ra Reyei. Gamzele uma zeata eloquim ao de braço, não está a dama cravo uma. O que quer dizer isso? Fala no Poshim Shah assim. Quando a pessoa tem um bom dia, é para ela curtir esse dia, fala com uma nele, e agradecer a Shem por esse dia. Fala no Poshim, mesmo que a pessoa tem que agradecer por tudo para Shem, mesmo coisas ruins também, mas é claro que é diferente quando a pessoa agradece a Shem por uma coisa boa do que por uma coisa ruim, né? Então, quando você tem um dia bom, fala sobre o Amelech. Então, curta esse dia bom, tenha aproveito dele, prazer, e agradeça a Sema Hashem. Muito obrigado por esse dia que você me deu. Isso no dia bom. O Benyom Ra'a Re'ei. No dia mau, também veja, fala no Pershim, o David Miller fala assim, chato, esse passo. O que você pode aproveitar desse dia mau? Re'ei. A pessoa pode aproveitar de tudo. Do dia mau dela também. Quando acontece coisas maus para ela, ela também tira coisas boas disso. Então, ei, vê, quando acontece uma coisa mal para você, vê o que você pode aproveitar dessa coisa mal, o que é bom para você dessa coisa mal, o que você aprendeu, né, a lição para você dessa coisa mal. Ei, veja. Gamezelo maze atarukim. Hashem fez as suas coisas. A coisa ruim é de Hashem, acontece com você, e a coisa boa é de Hashem. Tudo é pelo seu bem, para você aprender, tirar alguma lição disso. Então, aproveita. Ninguém não vai encontrar nenhum erro em Hashem. Mesmo que nós pensemos que sim, parece que coisas injustiças, mas não tem. Tudo eu vi na minha vida de Hebe. E eu vi que o quê? Yesh tzadik oved b'tzidko. Tem tzadik, que ele nessa vida aqui, tem muitos assim, né? Eles não estão bem na vida. Tem Nechaim que estão bem na vida. Eu vi isso também. Então falam no Porshim. Tem muitas respostas. Mas aqui ele mencionou a grande pergunta que Moshe Rabbeinu já perguntou, né? Por que a gente encontra Tzadikim nesse mundo que não está indo bem para ele? E se encontra mesmo, pessoal. Gidolim, Tzadikim grandes que sofreram a vida inteira, muito. E Nechaim que curtem a vida, não tem nenhum sofrimento. Isso perguntou já Moshe Rabbeinu. Né? E Shlomo HaMelech fala a mesma coisa, se encontra isso. Mas é claro que tem resposta. Ele não fala que é a resposta, né? No Poshim eles estão aqui falando, porque tem muitas respostas, né? Mas a mais simples que falam é que para o Tzadikim, Hashem está pagando aqui nesse mundo pelos pecados dele, que ele tem. Vai falar na frente aqui. Todo Tzadik tem alguns pecados, certo? Então Hashem está pagando nesse mundo para poder pagar no mundo vindouro, que é o principal que compensa tudo. E dos Rechaim, Hashem está pagando a recompensa das mitzvot que ele tem aqui nesse mundo para pagar para os Rechaim naquele mundo. Tem muitas respostas, tá? Mas uma delas é essa. Altei Tzadik Arbe, fala Shlomo HaMelech, isso passou o que as pessoas gostam de falar. Altei Tzadik Arbe. Não seja tanto tzadik assim, exagera, não vai no extremo, certo? Essa frase eu ouço bastante. Valti Tchakam Yoter, e não seja inteligente demais. Lama Tishomem, o que você vai ser? Shomem quer dizer diferente dos outros. O que eu quero falar para vocês, saibam, é verdade. Shlomo HaMelech fala Altei Tzadik Arbe. E tem uma coisa nisso. A Gemara fala que uma pessoa que vai ver uma mulher afundando no mar, vai falar, não pode ver, vai olhar porque não pode ver, fala a Gemara, esse cara é um Hassid Shoté. Ele tem que ver, tem que ir lá, tem que salvar a mulher do modo que ela está vestida, porque está salvando uma vida. Isso que sua mãe está falando, Altei Tzadik Arbe. Às vezes, o teu sicut a mais que você tem está causando ao contrário, tá? É pior. O Moshe Rabbeinu também escreve, quem se lembra, o Moshe Rabbeinu escreve que às vezes Hassidut a mais, quem se lembra, ao contrário, não é bom. Ele está causando, tá. Mas o que sim? Isso não é isso, isso é extremo. Mas pessoas pensam que, por exemplo, faz pouco tempo um aluno meu me contou que ele pediu em casa, a casa dele é cachê, certo? Cachê, no geral é cachê. Só que pão se compra da padaria. Padaria Goi. Então, ele pediu para a mãe dele, vamos comer pão também da padaria, sim, padaria mais alto e tudo, né? Então a mãe falou, opa, está ficando estranho. Ela falou, está ficando estranho. Nós somos cachê aqui em casa, ponto. E tem que ser cachê, isso já é estranho. Ele me contou isso, né? Então, quer dizer, não é verdade. Por que isso tem no pão? Não, o pão pode também ter problema, talvez tenha uma coisa de errado no pão, mas se tem padaria mais alta, dentro padaria daqui, outros também, quais que tem, né? Então, por que não vai comer cachê? Isso não é extremo. A pessoa querer cumprir o Shulchan Aruch pessoal, isso não é extremo. Extremo alto em Tzadik Kardeh, não quer dizer isso. Não compra. O Shulchan Aruch tem que ser cumprido. A base do Yehudi é o Shulchan Aruch. Eu falo para os alunos muitas vezes, se vocês querem, pegam a maior culá do Shulchan Aruch. Isso sim. Então tem às vezes machloket, a posquim. Então tem culô. Então pega a maior culá. Mas tudo baseado no Shulchan Aruch. Isso é a nossa base, certo? Aldeia e Tzadik Kardeh não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Quer dizer, se quer fazer a mais, que às vezes, ao contrário, sai pior, não passa mais. Alta e Tzadik Kardeh. Tá certo? E também fala o Shomamele. Alta e Shahardeh. Valta e Tzachal. Não faz muita coisa mal, e não seja pouco, lama tamut pelo terra, incrível. Sua mulher fala, você vai morrer desse jeito antes do seu tempo, não faça coisas ruins. E aqui, para terminar, para o Machado do Hafetz Chaim, o que quer dizer al-tishah harbe? Não faça muita coisa mal, poucas coisas mal pode sim fazer. Então o Hafetz Chaim, acho que o maior pergunta isso, eu acho. O Hafetz Chaim, ele fala um exemplo para isso. Um exemplo muito forte também, como a gente entende as coisas melhor assim. Ele fala que uma vez um rei estava observando da janela dele, o quintal dele, sei lá, que tem um quintal cheio de frutas, cheio de árvores, né? Ele viu um homem chegando lá, e assim, desculpa, deixa eu melhorar, e o quintal dele estava aberto para visita. Quem queria podia entrar lá e pegar, comer, não sei, mas podia ver, né? As coisas estavam abertas. Ele viu uma vez na janela dele um cara chegando, quebrando toda a cerca. Quebrando toda a cerca, ele ficou bravo, mas ele não fez nada. No próximo dia ele viu essa mesma pessoa chegando lá e começando a pegar as frutas da árvore e colocando na cesta. Também ficou bravo, mas ele pensou consigo, sabe o quê? Eu posso castigar ele quando eu quero, né? Sou rei aqui, vamos esperar ver o que ele vai fazer. Chegou no próximo dia, em vez de ele ficar tirando as frutas, ele começou a cortar todo o galho. Todo o galho, para que ficar colhendo uma fruta... Vai colher o galho e pronto. O rei ficou muito bravo, mas engoliu ainda. Bom, tem que engolir, né? Nós temos que engolir. Depois, no próximo dia, ele viu que nada mais, nada menos. O cara fez uma serrota, o quê? Cortou a árvore inteira e levou para casa. Daí o rei mandou prender. Porque agora você exagerou, já passou o limite. Você fala, Hafetz Chaim, a Kadosh Baruch Hu fica olhando para a gente, né? O rei está olhando para a gente. Ele deu o mundo para a gente, né? Mas tem que saber como. Então faz uma coisa mal, bom, a Shem, ele tem paciência, certo? A coisa boa que morre, Marich Afei. Mais uma coisa mal, mas Al-Tisharbe, não abusa da bondade da Kadosh Baruch Hu, fala o Kofetai. Não pega a árvore, corta a árvore completamente, fala, porque daí a Shem vai castigar. Tá, bom.